minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Horas e 47 minutos, hora de Brasília, 10h47. Paulo escreveu uma carta à igreja de Tessalônica, Colossenses, a igreja de Colossos. E nesta carta ele deu aqui algumas orientações diversas aos deveres domésticos. Quando falamos deveres domésticos, isso relaciona-se nas várias circunstâncias da família, filho, finanças, cônjuges. No versículo 18 do capítulo 3, encontramos escrito assim: Vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza ou asperamente. Filhos, obedecei em tudo vossos pais no Senhor, pois isso é agradável ao Senhor, a Deus. Vós, pais, olha aí, não irrite os seus filhos, viu? Para que eles não percam o ânimo, para que eles não fiquem desanimados. E tem aí outras orientações, não só no âmbito familiar. Você vê que a família é o núcleo mais importante, é o núcleo mais importante aqui. Depois vem os outros relacionamentos para as famílias que têm empregados, têm servos, que naquela época era muito normal. Ontem e nos últimos dias temos dado de uma maneira clara, falando da maneira progressiva, começando a família no Gênesis, como Deus instituiu, Deus fez o primeiro matrimônio, falamos da queda, falamos das consequências, da queda, falamos da constituição da família e também, é claro, os efeitos e as consequências da queda. E não para por aí. Houve a queda, mas houve também, pelo plano soberania e majestade de Deus, a redenção. Redenção para o homem e redenção, reconciliação também, para que a família voltasse aos moldes de Deus. Mas, apesar da queda, e muitas pessoas, depois da queda, continuaram com a sua natureza pecaminosa, é claro, e continuam até hoje, e continuam se inclinando para não fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas continuam a não se inclinar a fazer a vontade de Deus. Isso diz respeito também à família, buscando outros meios, buscando outros moldes, outros padrões para a família. E aí você já sabe que são tantos os padrões hoje. Hoje está mudado, a família não está mais nos moldes nuclear, homem com mulher, um pai, mãe e filhos. Não, hoje está mudado. Hoje cada um mora onde quer. Você pode ter produção independente, ou seja, pode não casar com ninguém, pode ter filho, criar o filho sozinho. Então está isso aí. Várias formas de, entre aspas, ter uma família, ter o seu egoísmo, o seu desejo saciado fora dos padrões de Deus. Isso fere e ofende a Deus e é pecado. Mas Deus, ele deu algo maravilhoso. Apesar de tudo o que a queda ocasionou, Deus, ele não desistiu do seu plano e providenciou o que? A redenção. A redenção, a Bíblia, em toda a Bíblia, fala-se de redenção, fala de reconciliação, fala de perdão de pecados, fala de restauração. A Bíblia fala de redenção. Redenção só pode ser ocorrida na cruz do Calvário, Jesus. Então, na essência, a redenção do homem a partir do arrependimento e da fé no Senhor Jesus e na sua obra estão recebendo o quê? Perdão dos pecados, reconciliando-se com Deus e então sendo recolocado sobre o senhorio do Criador. E aí passa seu ego, sua autossuficiência, vão dando lugar e precisam dar lugar à vontade de Deus em sua vida. E esta realidade vai acabando influenciando todos os outros relacionamentos humanos, em especial a família. E nós já falamos depois, os outros relacionamentos diversos, amizades, patrões, empregados, parentes, vários outros relacionamentos. Mas o que importa é que o nosso ego, a autossuficiência, quando nós nos convertemos, como Paulo diz, nós morremos. Morri para o mundo, morri na cruz e revivi em Jesus. Então, o Senhor, ele, no excelente e bendito sentido da palavra, ele tem o senhorio de nossas vidas. E assim como as consequências do pecado são reais, os resultados da redenção com relação à família e a nós também são reais e benditos. Então, vejamos. Jesus e o apóstolo Paulo, eles reafirmam a proposta de Deus da união e companheirismo. Então, se você ver lá em Mateus 19, versículos de 3 a 6, você vê que aqui se reitera, corrobora aquilo que Deus planejou no início. 19, de 3 a 6, está escrito assim: então vieram ele, fariseus, diz aqui a palavra do Senhor, para testá-lo ou tentá-lo. E perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele: não leste no princípio, o Criador os fez macho e fêmea. Então, Deus fez macho e fêmea. Pronto, está feito. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne, uma só pessoa. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, que o princípio continua, mesmo tendo milênios passado, continua o mesmo. E hoje, ano 2015, pós-modernidade, século 21, continua o mesmo. Paulo também fez a mesma coisa. Ele reiterou, depois de anos, décadas depois, Paulo também reiterou. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 31 em diante, fala sobre isso. Aliás, versículo 22 em diante. Então, na família onde o Senhor é realmente entronizado, as acusações, desconfianças e a má comunicação dão lugar o quê? Ao perdão, à compreensão, à convivência harmônica. Mas só quando Jesus é entronizado, só quando Jesus é louvado, é glorificado, aí você que não vive mais para você, você que vive para Deus, aí você vai perdoar os erros do seu cônjuge. O seu cônjuge vai perdoar o seu erro. Você vai perdoar os seus filhos, trazendo-o em disciplina amorosa, dando limites em conformidade com os limites que devem ser dados para aqueles que servem ao Senhor. Então, a cooperação volta ser a tônica baseada o quê? No amor, que não busca os seus próprios interesses, mas busca o interesse do outro. Vivência, cooperação, que é essencial ao cumprimento da missão de edificar a casa e sujeitar a terra no sentido de conquistá-la para o Senhor Jesus. Então, tudo isso é possível quando nós voltamos aos padrões bíblicos para o casamento. Então, houve a queda, a consequência da queda, houve ruptura, mas Deus enviou seu filho amado. Deus enviou seu filho amado. A subjugação da mulher pelo homem também cai por terra em Jesus. As diferenças, Cristo, em Jesus, todos os seres humanos são iguais. São iguais, ou seja, têm o mesmo valor. As diferenças estão aí para gerar dominação, mas completar um ao outro, é cuidado mútuo. Quando disse que Deus, disse Deus que o homem é o cabeça e a mulher deve ser submissa a ele, não é subserviência, não é escravidão, não é tirania do homem, não é, não é machismo, nada disso. Uma coisa está certa, está ali. Quando nós lemos em 1 Pedro 3, 6, 7, vemos que a mulher também é digna da graça, da salvação, como ser humano, como homem, melhor dizendo. Porque eles tinham um sentimento, a cultura do povo judeu é que a mulher era de uma classe inferior, em que Deus não tinha para ela o mesmo valor, a mesma graça, a salvação. E ali nós vemos que se o homem não der o devido valor à mulher, não honrar, não respeitar, não tratá-la bem, com honra, com amor, com carinho, com palavras dóceis, tendo ela sendo o vaso mais frágil, a oração dele nem chega. Ou seja, se você não tem comunhão com a tua esposa, não está santificando como deve santificar, então nem adianta falar comigo. Então ama a tua esposa, viu? Ama a tua esposa, honra a tua esposa, que depois você vai falar comigo e eu vou te ouvir. Lembramos que essa igualdade é para todos. Não tem escravo nem livre. O escravo, quando fala escravo é literal. Quando fala o escravo ali na Bíblia, porque naquele tempo bíblico a escravidão fazia parte do contexto cultural e era absolutamente normal. Quantos escravos foram convertidos a Jesus? E Paulo dá uma palavra sobre isso quando escreve aos Coríntios. Se você aceitou Jesus sendo escravo, permaneça. Se tiver oportunidade para ser livre, que faça. Se você é livre, continua livre. Então, escravos livres, pretos, brancos, ricos, pobres, mulher e homem, gentios e judeus, todos são iguais perante ao Senhor. Agora, cada um tem o seu papel delineado, determinado na palavra de Deus e no casamento também assim. O vaso mais frágil é a mulher. Ela está sob o serviço, está submissa, está em conformidade com a missão do seu esposo, com a missão do seu marido. Jogando por terra aí feminismos que têm aí entrado nos arraiais, inclusive nos arraiais dito como evangélicos. Então, o homem como cabeça da família, isso é claro, o dever de ser, amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela. Então, ser o cabeça não é para pisar, é para servir. Ser cabeça é para servir e dar-se por ela. Principal provedor, protetor, ajudador, não tiranizar. Por exemplo, a sexualidade também baseada no amor ágape. A sexualidade deve ser baseada no amor ágape e não no amor que você está vendo aí, a prostituição generalizada, a pornografia. Então, quando a sexualidade no casamento assume um papel mundano pornográfico, já não é o amor ágape, é o erotismo, eros, não é? Ou seja, a intimidade entre homem e mulher é bíblico, mas também baseado no amor ágape. Então, o casal deve assumir propósitos dentro de um relacionamento mútuo e não egoísta, e se dedicar à satisfação mútua, como está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Tendo oportunidade, nós vamos aqui tirar um programa ou alguns programas para falar sobre só a intimidade, mas bíblica. O que a Bíblia diz sobre a intimidade? Usar os versículos de Gênesis a Apocalipse, porque em muitas congregações e igrejas é um tabu. É claro que nós não vamos pormenorizar aqui, nós vamos dar orientações bíblicas. Se está na Bíblia, é porque é para nossa instrução e ensino, não entrando em detalhes para não deixar ninguém chocado. Então vejamos, dentro da redenção encontramos o relacionamento entre pais e filhos sendo transformado. Quando nós vemos a palavra de Deus, quando nós lemos em Malaquias, eu acredito que seja em Malaquias, no capítulo 4, vamos ler Malaquias, não é esse versículo não, Efésios capítulo 6, de 1 a 2, fala-se que sobre a transformação, o relacionamento entre filhos e entre os seus pais. Os pais convertidos e verdadeiramente reconciliados com Deus, eles podem legar aos seus filhos a herança da comunhão restaurada com o Senhor. Salmo 78, aqui sim, Salmo 78, versículos de 3 a 8. Salmo 78, está escrito assim na palavra de Deus. Salmo 78, versículo de 3 a 8, está escrito assim. O que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram. Nossos pais nos contaram. Não o encobriremos aos nossos filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizeram conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haviam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. 7. Então poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos, suas palavras. Não seriam como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então você veja aqui esse salmo, onde tem que se passar o legado espiritual, onde tem que se passar a formação bíblica, não é dogmática, religiosa, da minha denominação. Por favor, você que está me ouvindo agora, debruce-se na palavra de Deus, faça uma aliança com Deus, faça um pedido a Deus: Senhor, eu quero conhecer e entender a sua palavra, eu quero ler, eu quero entender, pelo menos o que é básico, o que é a espinha dorsal do evangelho, o plano de salvação. Eu quero conhecer a doutrina do pecado, eu quero conhecer a doutrina bíblica, eu quero conhecer a doutrina da palavra, eu quero conhecer, Senhor. Faça isso com Deus, que você vai estar sendo uma bênção, um instrumento para outras vidas, ok? Então esse relacionamento entre pais e filhos, ele é transformado. Então os pais têm o dever e obrigação, depois que tem Deus como Senhor, para deixar esse legado aos seus filhos. Ensinar os filhos com palavras e com obras a amar o Senhor seu Deus, ensinando-os especialmente através do exemplo, da palavra e também do amor. Exemplo, palavra e do amor. Não nos esqueçamos disso. Então houve o problema da queda, as consequências da queda, houve a redenção, e com a redenção é possível a restauração em Jesus. Os conflitos continuam, casamento perfeito não existe, mas o que existe é a graça restauradora, a presença do Espírito Santo que nos foi dado. E os casais, homem e mulher, marido e mulher, cheios do Espírito Santo de Deus, não vão pensar em divórcio. Que Deus abençoe você. Amanhã trataremos de um assunto avançando. Vamos falar sobre conflitos dentro de casa, conflitos conjugais, a presença de Deus na família, obediência a Deus, os cônjuges obedecendo a Deus, a fidelidade de Deus, e com a fidelidade vem a felicidade. Você não consegue ser feliz sem ser fiel. Então falaremos sobre esses temas nos próximos encontros que teremos aqui dentro deste quadro Minha Casa e Eu Serviremos ao Senhor.